Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
Estava já prometida há algum tempo a história de hoje. Venha daí, vamos recuar no tempo para conhecermos a história do pai do Paulo Martins. O meu pai nasceu numa pequena aldeia de Trás-os-Montes, no seio de uma família simples e pobre. Aos 2 anos, o seu pai saiu de casa à procura de uma vida melhor no Brasil. E anos depois, a mãe dele resolveu ir à procura do marido e também partiu, deixando-o ao cuidado de uma tia. Desde novo, criou-se independente e, aos 17 anos, também ele emigrou para a França, sozinho mais Deus. Passados uns anos, a sua vida cruzou-se com a mulher da sua vida e, muito apaixonados, casaram em poucos meses. Não tardou até que tivessem o seu primeiro filho. Não querendo que a minha mãe trabalhasse, mas ficasse em casa comigo, começou a trabalhar mais e mais para não faltar nada à família. Os meus primeiros anos de vida foram de memórias do meu pai nunca mais chegar a casa, porque ele trabalhava numa empresa onde ficava no trabalho de segunda a sexta e só vinha à casa ao fim de semana. Com a idade, fui sentindo cada vez mais a sua falta. Aos meus 6 anos, apanhamos o primeiro susto, um princípio de AVC. Foi internado, mas recuperou, graças a Deus. Apenas levou o aviso de que deveria descansar mais e deixar de fumar. Ora, o meu pai sempre foi muito teimoso e, de ideias feitas, não ligou minimamente ao que os médicos recomendaram. Em 81, já com algum dinheiro guardado e com a chegada da segunda filha, os meus pais resolveram voltar para Portugal e o meu pai trabalhar por conta própria com aquilo que ele fazia de melhor, manobrar uma retroescavadora. Mas não correu muito bem. Não correu como eles sonharam. Não havia grande trabalho e o prejuízo foi-se somando. Em 84, o irmão dele tinha vindo de férias do Brasil a Portugal e fez-lhe a proposta de fazer em sociedade para abrir um café no Brasil. Convencendo-o que lá estavam também a mãe e o pai, de quem ele tinha imensas saudades e com quem queria recuperar a relação, lá fomos, em outubro desse ano. Devo confessar que fui com uma grande tristeza, pois estava a deixar para trás o meu Portugal, onde tinha vivido os melhores 3 anos da minha vida. Quando o meu pai foi finalmente ao encontro do pai, lembro-me que ele voltou para casa com a maior desilusão da sua vida. Trazia a mágoa estampada no rosto. O pai, que o tinha abandonado e nunca quis saber dele, tinha outra família, outra mulher, outros filhos. Fomos então morar com a mãe do meu pai, mas foi novamente tão difícil. Não nos entendíamos e, passado algum tempo, o meu pai resolveu alugar um cantinho só para nós. E tudo finalmente se compunha. Mas, na fase mais tranquila da nossa família, quando pensávamos que estava tudo bem, tudo a correr maravilhosamente bem, aconteceu o que menos esperávamos. O meu pai começou a ficar doente e piorou gradualmente. Fez exames, esteve hospitalizado e recebemos o pior diagnóstico possível: cancro nos pulmões. E já estavam os dois infectados. Nada podia ser feito, porque de nada adiantaria. O meu pai tinha 1 mês de vida. Não queríamos acreditar. Ele ficou já naquele dia no hospital. E dali em diante, a minha mãe esteve com ele todos os dias. Eu fiquei a ajudar o meu tio no café enquanto estudava e ia vê-lo apenas aos fins de semana. Ainda fui 2 fins de semana. Mas depois, já não aguentava mais ver o meu pai assim, naquele estado. Não era mais o meu pai. Amarraram-lhe, inclusive, os braços, pois o sofrimento era tanto, que ele tentava desligar os tubos. O meu pai já não via, pois a doença também lhe tirou a visão. Ao 3º fim de semana, disse à minha mãe: "Não. Eu não vou ver o pai, porque não quero vê-lo mais assim. Não quero assistir ao seu sofrimento." E, em vez disso, fui ao cinema. Até hoje me pergunto, porquê? Mas porquê que me passou semelhante ideia pela cabeça? Pois na segunda-feira, dia 30 de março de 1987, eu tinha acabado a escola e estava a trabalhar no café quando recebi a notícia. O meu pai faleceu. Não queria acreditar. Só me culpava. Não é possível. Como é que eu não fui ver o meu pai na véspera dele partir? A partir desse dia, bloqueei. Nunca mais fui o mesmo Paulo. Revoltei-me, fechei-me e deixei de ser o menino que era. Confesso que deixei de acreditar em Deus. Porque que ele tinha levado o meu pai, um homem que nunca conheceu, a felicidade plena? Desde que nasceu até morrer, só conheceu sofrimento e abandono. Passados uns meses, eu falei com a minha mãe que queria voltar para Portugal. E ela achou que sim, que realmente se calhar era o melhor para nós. Fomos falar com o meu tio para nos dar a parte da sociedade do meu pai. Espantem-se. Ele recusou. Recusou alegando que o meu pai não tinha assinado nada e que, portanto, nada era nosso. Ficou com tudo. A minha mãe tinha 30 anos, a minha irmã 5 e eu apenas 14. Tive de sair da escola, deixar de estudar para ajudar a minha mãe a aguentar a casa. Cheguei a trabalhar 12 horas por dia. Queria seguir o legado do meu pai e ser o homem da casa. O meu objetivo estava definido: ter dinheiro para juntar para voltarmos a Portugal. Mas o que eu ganhava nem era suficiente. Passamos tanta fome. Batemos no fundo, até que a minha mãe humilhou-se e pediu ajuda à minha avó em Portugal. E finalmente conseguimos voltar. A alegria de poder finalmente estar de volta à terra do meu pai logo se esvaneceu, pois o vazio que ele tinha deixado estava ali. Na adolescência em Portugal, revoltei-me. Revoltei-me ainda mais e fiz muitos erros na adolescência, até que um dia a vida me embateu de frente. Tive um acidente de carro que me deixou desfigurado e entre a vida e a morte. Uma grande lição. Senti que o meu pai esteve comigo e me protegeu. E nesse dia, refleti que se calhar Deus não me abandonou e que me deu uma segunda oportunidade. A minha vida mudou naquele dia. Apesar de, ao final de tantos anos, ainda ser fechado e solitário, incapaz de me abrir, de falar dos meus sentimentos, graças a Deus já mudei muito. Aliás, estou surpreendido comigo mesmo. Como é que eu consegui fazer isto? Contar a minha história, a história do meu pai. Mas depois de tantas mensagens bonitas que tocaram o meu coração, achei que o meu pai merecia e que eu precisava deste recordar e viver. Porque, tal como diz a música, eu só queria partilhar com ele tudo o que já alcancei com o meu suor. Apresentar-lhe a família estável e feliz que tenho ao meu lado, dar uma volta com ele de carro, a minha paixão, e ouvi-lhe dizer: "Estou tão orgulhoso de ti, filho." Pai, por mais que eu tente entender a falta que fazes aqui, nunca vou conseguir. Morro de saudade. Se eu pudesse trazer-te de volta, nem que fosse só por uma hora.
Eu, por mais que eu tente entender a falta que fazes aqui, nunca vou conseguir. E nas promessas que eu faço para te lembrar, quando eu consigo sonhar com tudo que foste para mim. E é nos meus dias maus, quando já não sei quem sou, tento gritar ao céu para que me possa onde eu estou, onde eu consegui chegar. É verdade, morro de saudade de te ter aqui. É verdade. É verdade.